Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Na fronteira de hoje, nós vamos conversar com Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro, Museu da UFRJ. Alexander é paleontólogo, geólogo, e a especialidade dele são os pterossauros. Ele trabalha no Museu Nacional desde 1997, é curador há mais de 25 anos de diversas coleções importantes. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências e de outras academias. E em fevereiro de 2018 foi eleito pela comunidade do museu para a direção, para seis meses depois experimentar a infeliz situação que aqui do nosso programa doeu muito, ainda dói. Para conversar com o Alex hoje estão aqui o Jefferson Lorenzão, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Bom, o tema de hoje é igualmente trágico, porque a gente precisa fazer um balanço desses seis anos desde o incêndio, e ninguém melhor para falar sobre isso quem está encabeçando a reconstrução, sobretudo para contar as dificuldades de como é fazer essa recuperação no Brasil nos últimos anos. A gente tem, pelo menos no Alex, né, uma das principais fontes de esperança naquilo que esse museu voltará a pleno vapor em, não demora muito, se possível, porque realmente é um diretor muito dedicado, muito entusiástico, e isso é importante. Para começar, eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua chegada na direção do Museu Nacional, sendo que tu já trabalhava lá. Como é que foi isso?
Bom, muito obrigado pelo convite do meu querido amigo Jefferson e do querido Jorge, para que a gente esteja aqui hoje conversando mais uma vez sobre ciência, porque cada vez mais, sobretudo nesse mundo estranho que tem ficado cada vez mais estranho, eu acho que nós, cientistas, temos que conversar. Eu acho que é uma coisa bacana. A situação do Museu Nacional é uma situação bastante curiosa, porque acho que todos nós sabíamos de uma situação delicada na qual a instituição se encontrava. Eu me lembro, quando comecei, em 97, 98, por ali, tinha uma situação, viu, Jefferson, que apareceu fumacinha num lugar lá, que eu fiquei apavorado, falei, pô, vai pegar fogo. E aí, conversando com um colega, eu descobri que não, que era daquelas lâmpadas que queimam e aí sopra a fumaça e tal. Tanto é que não teve nada mais do que isso. Mas o pavor do fogo, o pavor de um incêndio, o pavor de uma tragédia, era praticamente o nosso dia a dia na nossa instituição. Então, dentro desse contexto, assim, logo que eu entrei, eu fiz uma exposição muito bacana, chamada No Tempo dos Dinossauros. Uma exposição, na história é longa, mas a exposição foi maravilhosa. E logo depois dessa exposição, que foi a mais visitada até nos últimos anos do museu, teve um momento ali, viu, Jorge, que o museu teve que ser fechado, não cabia mais gente, fila de espera gigantesca.
Foi uma exposição premiadíssima também, né?
É, exatamente. Assim, foi fantástico, um negócio muito legal. Então, dentro desse contexto, logo depois disso, chegaram para mim e disseram, professor Kellner, o senhor não gostaria, não interteria a possibilidade de se tornar diretor do museu? Eu confesso, tinha um monte de gente achando que eu ia fazer isso. Ah, o cara fez a exposição, vai querer ser diretor. E eu não queria. E eu também estava muito preocupado com a minha carreira. Aí, num dado momento, 2015, 2016, por aí, teve um evento da Academia Brasileira de Ciências. E aí, chegaram para mim e disseram assim, depois de uma palestra que eu tinha ministrado, o que você está fazendo pelo museu? Mais ou menos assim, claro, mais educadamente. Eu deixei claro que eu estou dando minha aula, sendo meus professores, oriento meus alunos, faço divulgação, faço essas palestras e tal. Aí o pessoal falou para mim, olha, você já chegou no topo da carreira. Então, você o que você vai fazer é mais do mesmo, né? Tudo conquistado do ponto de vista profissional. Então, está na hora de você refletir e pensar em pegar a direção do Museu Nacional, porque se você o fizer, nós vamos ajudar. O que o museu está precisando? Você precisava de alguém com um pouco mais de impulso, de um pouco mais de visão. Então, dentro desse contexto, eu comecei a pensar um pouco. E aí, no dado momento, quando eu resolvi me candidatar, no início de 2017, comecei a falar com a família, né? E a família disse, tá louco. Para que tu vai fazer isso? Pô, não te acrescenta em nada na carreira. Eu falei, de fato, não. Mas, e agora que eu pago pela minha língua grande, viu, Jorge? Mas se as pessoas que puderem fazer a diferença não pegarem as instituições brasileiras, nada vai mudar. E aí, dentro desse contexto, eu me candidatei. E aí, então, peguei o museu, foi maravilhoso, começa. Enfim, tem várias histórias assim. E aí, seis meses depois, para sete meses depois, aconteceu essa enorme tragédia que foi incêndio no museu. Então, foi assim que eu resolvi entrar no museu. Inclusive, eu tinha um planejamento de ficar 4 anos. E depois de 3 meses que eu estava à frente, as pessoas chegaram para mim, ah, vai ser bacana você continuar e tal. Eu falei, de jeito nenhum, vou ficar 4 anos. Depois disso, eu só quero ficar andando de mãos dadas com Marina. Marina é minha esposa. Só aí. Eu vou dizer isso claramente. Aí aconteceu a tragédia, aí vieram, e aí? E agora? Eu falei, ó, tá bom, deixa eu pensar. E aí, no dado momento, eu falei, ok, eu só não vou me candidatar em três circunstâncias. Primeiro, se eu tiver problema de saúde, aí eu vou cuidar de mim. Segundo, se a casa não quiser, meu bobo, né? Se a casa não quiser, perca a eleição, pô. Mas tinha um terceiro, se deixar de trabalhar, tá? E é justamente esse terceiro, aquele povo trabalhou, viu, Jorge? Então é bom esse entendimento. Sim, eu estou à frente do museu, certamente existe a questão da liderança, mas existe todo o grupo dos anônimos que faz acontecer.
Alex, logo que pegou fogo, a gente fez, né, que o Jorge comentou, um episódio contando a tua reação, aquele momento dramático, né? Agora já passou bastante tempo, mas eu lembro na época que uma das tuas mágoas naquele primeiro momento era justamente com as contribuições da sociedade para reerguer o museu. O incêndio do Museu Nacional coincidiu também com o incêndio na Notre Dame e tinha doações indo para Notre Dame ao invés de irem para o Museu Nacional, né? Então, eu queria que tu nos dissesse assim, qual foi o papel relativo da sociedade civil em termos de doações para o reerguimento do Museu Nacional e qual foi o papel institucional da própria UFRJ ou do governo federal? De onde veio a verba de reconstrução?
Tá certo, muito bem colocado. Vamos deixar de uma forma clara. Qual foi a grande contribuição da sociedade? Foi ter se dado conta que não podia ter deixado a coisa do jeito que estava. Então a gente teve um apoio muito grande da sociedade. Ainda hoje, quando você fala do museu, as pessoas lembram onde estavam quando aconteceu a tragédia. Aquela memória afetiva para muitas pessoas, tanto cariocas, né, ou não cariocas, o Museu Nacional foi o primeiro, a principal instituição museal que eles visitaram. Então, a sociedade participou nisso. Com relação a Notre Dame, como muito bem você falou, toda a diferença é a postura do governo e a postura da própria sociedade, que é, de uma certa forma, culturalmente mais engajada. Vamos combinar aqui, o Brasil não tem isso. O Brasil, essa doação... Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo aqui uma campanha para conseguir angariar fundos para conseguir montar o nosso dinossauro. É da benfeitoria, ainda está em cartaz. E, aliás, viu, Jorge, Jefferson, vamos coçar esse bolso, viu? Vamos contribuir com a campanha. Brincadeira à parte, fato é que a gente não tem tanto como a gente esperava. Entende? A gente está hoje com menos de 50 mil, né? Passada metade do tempo da campanha, precisa de 105 para aquele tudo ou nada, né? Então, a gente vê que, de uma certa forma, não tem isso, sabe? Na Notre Dame, em 24 horas, existiu 4 vezes o valor do custo da reforma total do museu. Está falando de quase 1 bilhão de euros.
Doações milionárias.
Entende? Então, quer dizer, é um negócio muito, muito sério. É muito sério, né? A diferença do investimento que se tem em termos de culturais. Então, acho que esse é o ponto principal. O que, que tem de diferente e por que, que nós estamos sobrevivendo, Jefferson? Eu acho que todos vocês sabem que nós passamos 4 anos meio complexos aí, né, do último governo, né, que, enfim, não foi uma situação simples. Isso aqui não é uma declaração política, isso é uma declaração de fato. Então, o que, que aconteceu? O Instituto Cultural Vale veio conversar com a gente, então o pessoal já estava procurando para ver como podia ajudar o museu. E o que eles fizeram? Fizeram uma estrutura de governança que é muito diferente. Essa estrutura de governança tem o Instituto Cultural Vale, tem o UNESCO, tem o UFRJ, tem o museu e uma pessoa da sociedade civil. E o Instituto Cultural Vale entrou com 50 milhões sem lei Rouanet, tá? Isso é muito importante você saber. Em paralelo, o BNDES entrou, tinha 21,3 milhões, aumentou para 50, agora entrou o Bradesco, agora não, já tem alguns anos, entrou o Bradesco com mais 50 milhões, então entrou com 4 milhões, fora o governo federal, que no primeiro momento, ainda no tempo do Temer, entrou com 55 milhões através de uma emenda parlamentar impositiva, e depois disso as coisas vêm vindo e vão acontecendo. Mas a verdade é que precisamos de muito mais, eu digo para todo mundo. E eu vou ser bem claro com vocês, se não tiver grana, não vai ter museu, ponto. Eu preciso agora de 109 milhões, dos quais eu tenho 14 prometidos pelo MEC, ou seja, falta 95, e desses 95 eu preciso de em torno de uns 40 e 50 milhões até novembro, que é daqui a 2 meses, e o restante até fevereiro do ano que vem. E se eu não tiver isso, eu não entrego 26, que é também depois, se vocês quiserem saber um pouco do planejamento que a gente tem pelo museu. Mas eu acho que com isso eu te mostrei, né? O UFRJ participando e a diferente a sociedade, e aí o Instituto Cultural Vale foi absolutamente fundamental.
É. Mas, enfim, a gente quer saber, o que é mais importante mesmo é o futuro. E eu sei que tu tem muitos planos, todo um cronograma pensado, planejado, tu já explicou que ele obviamente depende dos recursos. Eu sei que teve pequenos ou médios eventos, né, inclusive com estudantes e outros acontecendo nos últimos anos, que teve uma abertura parcial, né, esse ano. Eu não sei se puder contar um pouco para nós. O que é possível em termos de reabertura, o que ainda não está assegurado e qual o tempo que tu estima, do jeito que as coisas estão
indo? Eu vou ser bem franco contigo. Apesar de eu apanhar bastante de várias pessoas por dizer isso, eu não tenho certeza que vai acontecer. Ponto. Eu não sei. Eu sei que algum dia eu vou abrir um museu, mas quando vai ser esse dia, eu não sei. Existe, teoricamente, uma promessa de um aporte que era para vir no ano passado de 75 milhões da Petrobras. Pois fica enrolando a gente, cara. Entende? E agora eu já estou abrindo o verbo, porque não vem. Entende? Era para ser dezembro do ano passado. Então, novamente, o que nós vamos poder fazer é totalmente dependente se até novembro tiver entre 40 e 50 milhões em caixa. Eu tenho a possibilidade, via Lei Rouanet, captar 70 milhões. Como eu deixei claro para vocês, eu preciso de 109, ganhei 14, preciso de mais 95. Sem esses 95 milhões, no prazo que eu estou falando, não vai abrir, entende? Só que nós vamos fazer um esforço para abrir, nem que seja um banheiro, porque eu não sei quem vai ser o próximo presidente do nosso país, né? Não é uma situação assim... Veja aí o que está acontecendo em São Paulo, a loucura de São Paulo. Mas, enfim, então qual é o planejamento? O planejamento hoje que eu tenho, e eu vou ter uma ideia melhor, assim, para março do ano que vem. Hoje o planejamento ainda é, e eu tenho chance, de abrir grande parte do museu 2026. Eu sei que talvez alongue um pouquinho, mas eu tenho que fazer um breve histórico rapidinho. No ano passado, assim que o novo governo foi instalado, nós tivemos a visita em fevereiro, 6 de fevereiro, do Camilo Santana, ministro da Educação. Ele olhou o projeto e se encantou, falou, isso aqui é muito bom, isso é muito bom para o Brasil e a seriedade do projeto. Então o Camilo pediu para que a gente recebesse o presidente Lula, ele ia fazer toda a articulação, fomos para Brasília e tal, e o presidente Lula veio. E nós tivemos então esse desafio, viu, Jefferson? O que vocês podem entregar em 2026? Então nós passamos o ano passado todinho reformulando o projeto, graças a uma equipe muito dedicada e que entende bastante do assunto, que é o Projeto Museu Nacional Vive, né? Uma equipe que coordena, não é o FRJ, nem o Museu Nacional que coordena esse trabalho, né? De arquitetura, dessa coisa, né? Então eles fizeram, refizeram todo o projeto, então nós tínhamos, inclusive, conseguido enquadrar na Lei Rouanet a possibilidade de captação de 90 milhões. Ou seja, estava tudo feito. Não entrou o dinheiro da Petrobras, era 75 para entrar até dezembro. Mesmo assim, um projeto extremamente hábil, muito bom, conseguiu fazer com que a gente pudesse começar a obra. Obra essa, você precisava de captar 20%, ou seja, 18 milhões, a gente conseguiu, de remanejamento de recursos. Então, a gente começou a obra sempre com a esperança, fevereiro, março, abril, maio, junho, e nada da Petrobras. É uma decepção que você não tem, a gente não consegue nem falar com a Petrobras. Então, sem dinheiro, a gente não entra. Só que pode ser que apareça um milagre, e durante outubro aparece esse recurso e novembro se concretiza, a gente vai. Aí você vai dizer, Alex, se você não receber recurso, você não faz obra? Não, eu vou continuar com a obra de igreja. Acerta o altar, depois pega lá um banquinho aqui, aí depois ajeita um negócio lá que fica mais caro, mas eu não entrego 26. Certamente não com tudo que eu planejava. E nessa visita do Lula, então qual é o nosso plano? Que ainda está em vigor. Entregar 3 mil metros quadrados de área expositiva. Sobretudo aquela parte histórica da frente, né, que é o bloco 1. Aquilo ali com a parte de amenidades para acessibilidade, para as pessoas, loja, cafeteria, educativo, mais 3 mil metros de área expositiva, já para a pessoa entrar e fazer. Então, esse é o nosso projeto para 2026, para o qual, para a obra, precisamos ainda, partir do princípio dos 14 milhões do MEC entrando, 95 milhões.
Quando tu diz 3 mil metros quadrados de exposição, né? Só para que a gente tenha uma ideia. Eu conheci o Museu Nacional, muita gente não conheceu. O que representa em termos comparativos? Porque a gente sabe que tem uma estimativa de que 80% do acervo, né, foi perdido.
85% foi perdido.
Tá. E o que esses 3 mil metros representam comparativamente? Qual era a área de exposição original antes do incêndio do museu?
A área destinada à área de exposição. Lembre-se que o palácio, originalmente, você tinha lá a parte acadêmica, a parte dos escritórios, dos pesquisadores, etc, etc. Tudo isso vai sair. Nós sempre queremos fazer isso, retirar a parte acadêmica, retirar a parte de coleções, colocar no outro campo, no outro local, né? E aí fazer disso uma grande área expositiva devidamente reformada e modernizada. Então, dentro desse contexto, nós tínhamos 4.400 metros quadrados destinados para a área expositiva, dos quais a gente usava 3.300. Então, se você quiser, sim, em termos de área expositiva, eu vou devolver o que eu tinha. Praticamente, mais ou menos 10%. Só que a nossa nova área vai ser 7 mil metros quadrados. A gente tinha nesses 3.350 metros quadrados, para te dar em números redondos, nós tínhamos 5.374 exemplares. Hoje nós precisamos, para a nossa área de 10 metros quadrados, nós estimamos em torno de 10 mil. Isso que nós estamos procurando. Mas esse, a nossa área toda de 7 mil metros quadrados envolve, Jefferson, a complementação total do museu, que apenas está previsto para 28. Então, 28 museu todo. 26 é metade do museu.
Isso aí inclui esses prédios anexos que tem que construir para deslocar o pessoal,
não,
as coleções?
Não. Esses prédios anexos nós já estamos construindo. Viu, Jefferson? Vou anunciar aqui que eu, vocês sabem, né, eu estou no meu segundo mandato, daqui a um ano, 3 meses e 30 dias, eu saio da direção, ou seja, eu não vou nem inaugurar a exposição, porque em janeiro estou saindo, né, em fevereiro já vai ter outro diretor ou diretora, né? Mas a minha ideia é escrever um romance contando os bastidores. E vou ser claro, vou deixar vocês morrendo de inveja, porque eu vou ganhar dinheiro. Não dá para inventar. Não dá para inventar.
Essa história é...
Aqui você...
A história é inacreditável como
mas,
é.
Mas, Jorge, né? é um absurdo, assim. Eu só acredito porque eu estou vivendo, porque tem coisa ali que vou escrever isso e vão dizer que eu inventei, que eu bebi todas para chegar a essa historiazinha. Não é fácil, é difícil. Mas coisa muito boa, mas também tem coisa muito ruim. E por que romance? Que, como eu disse a vocês, dois filhos advogados, pô, pai, dá uma maneirada, aí precisa não ser muito processado. O processozinho isso vai levar, para que a gente tenha como te defender.
Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, fazer uma visita ao canteiro de obras do Museu Nacional. E durante essa visita, a gente viu algumas coisas, e então eu queria te perguntar, o que ficou de bom desse incêndio? Eu digo assim, porque a Notre Dame, o incêndio, permitiu que o pessoal escavasse locais que não seria acessível pela própria preservação tocar. Né? Então, o Museu Nacional, o que foi descoberto? O que foi revelado? O que vocês aprenderam?
Você vai responder diretamente a diferentes maneiras de você me fazer essa mesma pergunta. O que teve de bom do incêndio? Nada. Zerito. Nada. Não teve nada de bom. Não. E agora eu vou te perguntar, o que você acha que foi o maior prejuízo? Ou você, Jorge, Jefferson, o que foi o pior? Qual é o problema?
O acervo.
O acervo. As coleções e, sobretudo, o acervo etnográfico.
O acervo etnográfico, cara, você talvez tivesse de algumas populações indígenas que já estão extintas ou que não existem mais e que talvez o único elemento físico dessa população, né, tenha estado no museu, talvez tenha sido perdido. Nesse levantamento a gente fez ainda. Mas o fato é o seguinte, sim, o acervo que é o grande problema, né? Foi, inclusive, eu disse claramente isso. Vou contar uma coisa para vocês. Então, antes do incêndio, reabriu uma sala que era dos antigos gabinetes dos diretores. Por que ela foi fechada? Tinha infiltração. Eu reabri aquela sala, era uma sala majestosa, tá? E coloquei a minha mesa debaixo da infiltração. Era uma infiltração feiosa ali, assim. E eu levava tudo para aquela sala. Primeiro entrava assim, ficava olhando, pô, cheio de infiltração. E eu disse assim, o que você sente nessa sala? Uns falaram assim, outros com algum constrangimento, outros não, pô, isso aqui meio, né, detonado e tal. E eu disse, olha só, isso aqui é o Museu Nacional, é a grandeza com problemas. Então, me ajude a resolver os problemas, vamos? E assim que eu fazia, sério mesmo, isso era uma coisa assim, né? E toda vez que eu
muito,
era,
muito
e toda vez que eu saía, eu botava lá pano por cima, né, plástico por cima, para não cair o que vinha caindo na parede. Mas o fato era o seguinte, e o grande valor do museu, o grande ativo do museu era a coleção. Você não faz 200 anos de coleção em poucas décadas. Eu perdi o meu ativo, Jeff. Agora, qual é o meu grande ativo? É a memória efetiva que representa o Museu Nacional. Então, novamente, nós perdemos 85%, né, dos 20 mais ou menos estimados que a gente tinha. Estamos trabalhando aí para recuperar. E o grande foco que a gente tem que ter é justamente nessa abertura do museu é que a gente precisa fazer diferente. Mas a gente também, não adianta a gente ficar sempre assim, por favor, dá que eu preciso, ai meu Deus, isso aqui é o terceiro mundo, sei lá, ai meu Deus. Não é assim não, eu tenho que merecer esse material. E é por isso que a gente ganhou o manto Pinambá, porque nós merecemos esse material, é por isso que estamos negociando com o Louvre um empréstimo de longa duração de um sarcófago deles lá. É por isso que a gente ganhou da Áustria material etnográfico, é por isso que a gente ganhou fósseis da Alemanha, é por isso que a gente ganhou, sabe, a gente tem, mas esse é o meu discurso, sabe, Jorge? E a gente tem que merecer. E para merecer, o que eu tenho que fazer? Meu dever de casa.
Bom.
E eu vou ser bem franco. É que eu disse para todo mundo, este ano ainda, até o final do ano, vou correr atrás de dinheiro ainda, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas a partir do ano que vem eu vou acertar a casa em termos de organização. Eu consegui uma coisa maravilhosa, Jefferson. Eu consegui dinheiro para a manutenção do museu. Foi uma briga. Inclusive falaram, Alex, você botou o dedo na cara da secretária executiva do MEC. Eu nem me notei, que eu estava tão inflamado na fala. Falei, cara, tem que ter, não sei o quê. Até me alertaram depois. Mas, enfim, consegui, Jefferson. Estou com problema aí de fazer os meus contratos e conseguir a renovação para o ano que vem.
Só para voltando ali no incidente das coleções, eu me lembro também, tu mencionaste na época a perda de mais de 1 milhão de espécies.
12,
de insetos. 12
milhões.
12 milhões, uma coleção gigantesca de 2 séculos, né? Mas a que mais me doeu e me dói, eu não me conformo, é a etnográfica. Eu li alguma coisa que estavam digitalizando a coleção, parte dela, e talvez a minha esperança é isso, algo disso foi parar na nuvem ou em algum lugar que tenha preservado ou não deu tempo.
Vamos deixar claro, o museu sabe e sabia antes do incêndio que tinha que fazer. O que o museu não conseguiu? Convencer as pessoas e a sociedade para tal. Digitalização de coleção, antes inclusive de talvez a maior parte ter ouvido essa palavra relacionada ao nosso museu, ao Museu Nacional, a minha primeira vice-diretora, a professora Cristiana Cerejo, já estava fazendo. Já arranjou um dinheiro, já estava fazendo. Botânica já está fazendo há muito tempo. Então, a botânica está bacana. Zoologia está, mais ou menos. Paleontologia é um desastre. Inclusive, é a coleção que eu faço. E a etnografia é a mesma coisa, um desastre. Nós não estamos fazendo, entende? Tem mais uma coisa. Hoje em dia, você sabe uma reflexão que eu tenho que eu não consegui terminar essa reflexão. A gente está pensando um pouco ainda. O que é uma coleção? Para que uma coleção? Por que você vai guardar uma coleção? Então, a gente pensa a coleção, ou pelo menos está tentando elaborar ideias, mais ou menos assim, eu te crevo uma espécie nova. Existe uma coisa chamada holótipo e, quando eu tenho sorte, os parátipos. Ou seja, é a base dessa descrição. Então, hoje, a gente defende, isso já o museu já vinha fazendo, a gente vai fazer de forma mais ampla, é dividir essa coleção. Então, eu vou deixar o holótipo no museu e vou dar o parátipo para uma outra instituição. Se acontecer uma tragédia, pelo menos está lá o parátipo. Porque nós perdemos um monte de holótipo. E nos insetos, é um absurdo, não precisava ter perdido. Sabe, porque tem um monte, pois você é. Não faz, você não pega um insetinho, pega uma, que nem dinossauro, pega uma unhazinha e tá lá, né, descrevendo uma espécie. Não é o caso de inseto, né, você tem um monte, pois você é. Podia ter dividido isso. Era uma maneira diferente, mas naquele tempo não se fazia assim.
Agora já deve existir uma consciência diferenciada, né? Quer dizer, as coleções a partir de agora já começam
mas mesmo
diferente.
Assim, a parte para você fazer todo escaneamento, isso é caro pra caramba, isso é problemático. Mas a gente está trabalhando nisso, não é assim? Temos agora, tem um edital que foi lançado pela FINEP Coleções, o museu entrou junto com a FRJ, né? Porque, enfim, para ficar um pouco mais institucional, assim, todo mundo, né? E aí vamos trabalhando. E a digitalização de coleções é uma meta.
Inclusive, para terminar, assim, aquela coleção etnográfica tinha muitas gravações, que é muito simples de botar na nuvem, de salvar.
Mas essas,
de
talvez, essas eu tenho que me informar melhor, mas essas foram salvas.
Isso é o que eu queria saber. Porque tem línguas desaparecidas, dezenas delas, quer dizer, isso é um negócio
mas
que
essas salvas. Pode ter perdido uma ou outra, mas no geral tá salvo, inclusive que era mais dividida. Era mais. Tem outras
que
instituições
sorte.
Que também tem. O que não tem é o material físico, é o material de penas e cestaria e coisa assim. Múmias, cadê minhas múmias? Agora eu tô lutando para conseguir alguma coisa, muito difícil. Enfim.
Quando aconteceu o incêndio, né, todos os pisos dos diferentes andares colapsaram e o material que, porventura, não pegou fogo se acumulou em camadas, em estratos, mais ou menos como vocês estão acostumados a encontrar, né, na pesquisa paleontológica. Mas ali vocês tiveram que fazer um trabalho de arqueologia para tentar recuperar. Eu sei, por exemplo, que a coleção de meteoritos foi toda recuperada.
Toda não, porque alguns derreteram mesmo, que era de material orgânico e tal, mas boa parte. Né? Mas foi uma escavação arqueológica clássica, né? Camadinha por camadinha ali, inclusive coordenada por uma arqueóloga.
Antiga diretora, Cláudia Carvalho.
Mas eu queria que tu comentasse um pouco como foi esse trabalho, né, pós-incêndio para recuperar, e, em particular, como tu mencionou o caso das múmias, né? As múmias pegaram fogo, mas eu sei que vocês com isso puderam ter acesso, isso eu remeto à minha pergunta anterior, né, o que foi descoberto, vocês tiveram acesso a alguns símbolos, alguns objetos que estavam incorporados dentro das múmias. Queria que tu contasse um pouco então essa parte da arqueologia desse processo e o que vocês descobriram.
Com essa tragédia grande do museu, de positivo isso não trouxe nada, não, nem pode trazer mais. Dentro dessa situação extremamente difícil e complexa pela qual nós estamos passando, nós fizemos sim algumas coisas, foram expostas e conseguimos, vamos dizer assim, ter acesso a, por exemplo, a pinturas antigas que a gente não tinha, das salas que a gente pretende incorporar. Também tem uma evidência arqueológica, fizemos então várias escavações dentro do museu, por vários motivos, inclusive para a gente entender bem o substrato, aquele que você estava construindo por cima, né? E aí achamos a evidência, que sugere evidência da ocupação jesuíta daquele palácio, né? Nós também tivemos, então, vamos dizer assim, parte da vamos poder mostrar para o visitante como era o primeiro chão do museu, como ele era no tempo do Dom João VI. Esse tipo de coisa assim a gente consegue fazer. Isso. O que a gente, inclusive, fez até com o avanço da tecnologia? Então, um dos principais avanços, que hoje é mais ou menos comum, mas há 10, 15 anos atrás não era tão, pelo menos não no Brasil, foi a tomografia. E graças à tomografia, as múmias e todo esse material foi tomografado. É um projeto que foi liderado pelo pessoal do Museu Nacional, e essas tomografias, então, revelavam o que tinha lá dentro. Então, achar a Amun Ensu, né, que é uma cantora egípcia no Egito Antigo, né, no Egito Clássico, ela tinha, então, os caras velhos, tinha coisas ali dentro que a gente sabia que tinham. Então, com a tragédia, com o incêndio, o que foi feito? Foi feito peneiramento, né, para, inclusive, você procurar essas coisas, e você achou. Então, esses caras velhos que estavam junto com a múmia foi achado, fora outras coisas, outras joias, mas nada assim do outro mundo. O importante a destacar é que todo esse trabalho de recuperação que foi feito, como muito bem colocado por você, Jorge, uma arqueóloga, a Cláudia Rodrigues de Carvalho, né, que foi antiga diretora, houve toda uma coordenação, toda uma estratégia. Quando os andares, eram três andares, colapsaram, você tinha possibilidade de ter um mapeamento do que você tinha em cada um desses andares, até para saber o que você ia achar lá embaixo. Entende? De acordo com a ocupação. Então, pesquisadores foram chamados, perguntas foram feitas, o que tinha na sua sala, o que não tinha, o que tinha na sala de cima com os outros pesquisadores. Isso facilitou. Isso possibilitou a recuperação de muito material que antes ia ser um pouco mais complexo de você recuperar. Então, esse trabalho de arqueologia foi feito e nós tínhamos vários profissionais capacitados para fazer isso.
Na época do incêndio, já tinha aquele passeio virtual pelo museu, que é parcial, que pela internet?
Ah, eu vou te dizer. A gente tinha começado, o Google, né? A gente tinha começado.
Sim,
isso.
Sim, eu me lembro.
E aí, demorou muito a sair, mas estava lá, era um lenga-lenga, empurra, e depois de incêndio, puf, rapidinho veio.
Mas tem algumas salas, aquelas principais da frente ali do lado. É, ainda está no ar aquilo?
Até onde eu sei, sim. Mas é sim, um passeio virtual e mostrando as antigas salas do museu.
O legal de ter as tomografias das múmias e outros registros detalhados é que tu pode fazer reconstituições, maquetes, ou pelo menos do aspecto.
Com certeza, é possível você fazer isso, né? É bastante possível, sim.
Alex, a gente sabe que o incêndio foi uma coisa dolorosa, né? Quando acontece uma coisa dessa, a gente faz todo um esforço para esquecer. Por outro lado, ele não pode, não deve ser esquecido, né? Quais são as medidas que vocês estão tomando para que algumas cicatrizes permaneçam na memória e sirvam, né, tenham um aspecto didático para quem for visitar, saber o que aconteceu e ter uma dimensão do tamanho da perda que foi o incêndio do Museu Nacional?
Por exemplo, uma sala preservada do incêndio.
Basicamente, essa foi uma discussão muito longa que foi feita e tem várias posturas diferentes. Desde esqueça, desde deixe tudo como está. Né? Quer dizer, vai de um lado, esqueça que isso aconteceu, vamos mascarar isso, até não faça nada de novo, deixe a ruína, né, como uma grande mostra dessa tragédia que é você não cuidar do seu patrimônio histórico, científico e cultural. Mas dentro desse contexto, o que, que nós estamos fazendo hoje? Vamos ter janelas em diferentes salas, mas eu posso te dar dois pontos que são os mais importantes. O primeiro deles é que a gente tem chamado a Sala das Vigas, que é uma sala que era um antigo auditório e onde começou o incêndio. Isso aí, Jorge, isso aí tá no meu romance, a briga que foi isso, as puxadas de tapete, porque a gente queria deixar essa sala, tá? Então, a gente foi, que não, aí tem gente que não queria, tá? A gente conseguiu, então, que essa sala permanecesse com as seis vigas, são três do primeiro andar, do segundo andar e mais duas do terceiro andar, estão no solo, né? Então, isso ficou e vai ficar do jeito que está.
Tá preservado.
Tá preservado e perfeito. A gente só tem cuidado da sala para não cair as paredes. Então, tá em tijolo aparente, você vê diferentes momentos de construção. Então, isso a gente vai deixar. Esse é um. E tem um segundo que é dramático. É uma área da antropologia física, antropologia humana, onde a gente tem um armário todo colapsado que ainda alguns crânios ficaram presos. Então, a gente vai fazer uma grande vitrine em volta Isso vai, porque tem uma dimensão, tenho certeza que vai ser um dos lugares mais visitados. É uma dimensão, mostra a violência de toda essa tragédia. Fora isso, aí são coisas mais, assim, talvez uma outra coisa ainda, no sentido da tragédia, mas muita gente, a gente pretende fazer uma sala com material recuperado. Então, a máquina de escrever, uma caneca quebrada, um vaso retorcido,
isso é legal,
vidro, enfim, coisas tipo assim, a gente vai fazer. E só que aí tem as outras coisas que essa já vem para um lado um pouco mais positivo e vai ser interessante, que são, vamos dizer, partes do palácio que vai ter vidro, que você vai andar por cima, por exemplo, do caminho que o Dom João fez, ou poderia ter feito, ou parte de arqueologia que envolve a construção do palácio.
Conversamos hoje com Alexander Kellner, com ele, Jefferson Aranzon, Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.